se nós continuássemos com a ilustração do capítulo 27 como representando a ruína da igreja, o curso da ruína do testemunho cristão no mundo, esse capítulo 28, nós encontraríamos a igreja já, esse testemunho já arruinado e já entre os gentios. E é significativo que em, o primeiro lugar, a primeira parada agora, Malta, onde eles estão por causa do naufrágio, onde eles vão parar, não aparecem conversões aqui. Nós vamos ver conversões no final do capítulo entre os judeus que vão ouvir a palavra lá em Roma. Mas aqui em Malta não acontecem conversões, porque eles são recebidos com esse milagre que acontece com Paulo, dele ser picado por uma serpente e não morrer. Ele é visto como um deus. Então o cristianismo realmente ele entrou no mundo pagão, depois de Constantino, né, principalmente a partir de Constantino, apenas como mais um ídolo. Cristo como mais um ídolo. E foi recebido assim. E mesmo assim, o cristianismo como influência nesse mundo não deixou de trazer benefícios. Que nós vemos que o pai de Públio é curado e muitos na ilha com enfermidades foram até Paulo e Paulo os curou, então, a todos eles que iam até ele. Então, o cristianismo realmente teve um impacto de benefícios nesse mundo, mas nem por isso, em grande parte, deixou de ser visto como mais uma idolatria. E até a menção do nome aqui do navio, depois que eles partem, Castor e Pólux, que são dois ídolos, é feita a menção no versículo 11. Nós temos uma outra passagem que Paulo passa por um lugar de gentios, ele é chamado Paulo e Silas, se não me engano, também são reputados como deuses, e tem até um episódio assim em Atos aqui também.
Lá em 1 Timóteo, nós lemos já, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nós vimos semana passada, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, com letra maiúscula, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Diz aqui que foi pregado entre os gentios, ou entre as nações, e diz que foi crido no mundo, não crido pelo mundo. Então nós vemos que apesar de todo favorecimento que os da ilha de Malta receberam ali, milagres e tudo mais, foi uma manifestação de Deus, porque Paulo fez isso. Mas nós vemos que era o Evangelho sendo, num certo sentido, anunciado, né, entre os gentios, mas nós vemos que o mundo mesmo não creu. Ele está sendo crido no mundo, mas não pelo mundo. Nós vemos em Malta que é justamente um reflexo disso aí. É a bênção do Evangelho, mas não a aceitação, porque o mundo não aceitou o Evangelho.
Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 25, é interessante quando nós vemos que Deus estava por trás de tudo isso e não poderia, por mais que os homens tentassem prender o Evangelho, aprisionar o Evangelho, não poderia, não iriam conseguir. Esse é o quarto naufrágio de Paulo. Eu não sei, a não ser que se alguém seja um marinheiro, né, daquela época, eu não sei se era normal uma pessoa sofrer quatro naufrágios e sobreviver de quatro naufrágios. Capítulo 11, versículo 25: três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Isso aqui provavelmente falando de ficar boiando no mar, na escuridão. Três vezes sofri naufrágio. E com essa aqui de Atos é a quarta vez, porque ele, quando ele escreveu aos Coríntios, foi antes dessa de Atos. E, então, Deus estava guardando ele de tudo isso, porque Deus tinha um propósito de que ele levasse o Evangelho aos gentios, e nenhum naufrágio iria barrar isso. O modo como o mundo receberia, obviamente, seria o que nós já conhecemos, né? Que é o que fala do versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Assim o mundo recebeu o Evangelho, distinguiu com muitas honras. O cristianismo é muito honrado no mundo, né, exteriormente. É muito reconhecido. O Papa manda uma carta para o Obama faz amizades com Cuba. Então é muito, existe a influência muito grande do cristianismo, ou da cristandade nesse mundo. Mas como o irmão falou, não que o mundo o tenha recebido. Foi pregado no mundo, mas não que o mundo tenha realmente se convertido a Cristo. Agora, aquilo que Satanás poderia pensar também, porque ele estava por trás de toda essa confusão envolvendo Paulo, tentando barrá-lo também com tantos infortúnios aqui, mas Deus ia colocar Paulo no umbigo da besta, né, vamos chamar assim, no centro do mundo, na capital do mundo, de onde saíam todas as ordens do mundo, de onde saíam todas as decisões do mundo, Roma. E agora Paulo está em Roma. E Paulo não é um prisioneiro comum, porque quando ele chega, eles pegam todos os prisioneiros, levam para as prisões, mas Paulo tem um tratamento diferenciado. Ele fica preso a um soldado, e se a gente já ouviu, se alguém já ouviu o termo audiência cativa, é o caso desse soldado. Ele ficou cativo, ele ficou uma audiência cativa, ouvindo Paulo dia e noite falar do Evangelho. Provavelmente se revezava com algum outro, e muitos soldados devem ter crido no Senhor Jesus. Então estava ali o Evangelho agora minando o lugar onde está o trono de Satanás. Mais adiante, a própria igreja iria se estabelecer no lugar onde está o trono de Satanás, mas aí de uma maneira nefasta, né? Nada guiada por Deus. Mas aqui era Deus levando Paulo, como Deus tinha prometido, e para que ele falasse para príncipes, para reis, para que ele levasse o Evangelho aos gentios. Em Mateus capítulo 15, tem aquele episódio da mulher sirofenícia, que eu acho que era uma mulher gentia, que vai em busca de cura, e o Senhor fala, podemos até ler, Mateus capítulo 15, versículo, mulher cananeia, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nesse capítulo agora de Atos, a situação se inverte. No versículo 27, Paulo fala, versículo 26, dizendo, profeta Isaías dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. Ele está falando aqui dos judeus. E vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido. E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Aqui encerra, então, as migalhas agora ficam para os judeus, o pão vai para os gentios. O principal da comida agora vai ser para os gentios. Deus vai se ocupar com os gentios. E graças a Deus por isso, né? Deus poria em ciúme os judeus, em ciúme com um povo que não é povo. Isso já estava previsto. E por isso que eles tinham um ódio muito grande de Paulo. Mas numa outra ocasião também, eles se revoltam contra Paulo quando ele fala que o evangelho ia se entregue aos gentios. Tem um versículo que fala muito também, né, nessa passagem, é o versículo 14. Quando eles chegam a um porto, a um local chamado Puteoli, no versículo 13. E versículo 14 diz: onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Nós podemos pensar na maravilha que é a obra de Deus nesse mundo. Quem eram esses irmãos? Como eles foram parar ali? Quem estava alimentando eles? Quem estava ministrando a eles? Quem estava organizando as coisas para que eles tivessem o mesmo pensamento que os irmãos em Roma, os irmãos na Judéia, os irmãos de outras partes do mundo? Quem eram esses? Ele fala: encontramos alguns irmãos. Parece que Paulo também não conhecia, não tinha ouvido falar desses irmãos. E, no entanto, eles rogam a Paulo que fique com eles 7 dias. Nós sabemos que 7 é um número perfeito, né? E que privilégio é quando cristãos rogam a Paulo que fique com eles 7 dias. Ou seja, o ministério de Paulo, o ministério dado a Paulo, que é o ministério da revelação do que é a igreja, permanecer no tempo sempre. 7, vamos falar aqui de sempre, né? Um tempo perfeito, 7 dias, e Paulo fica 7 dias com ele. E que precioso é nós pensarmos nesse versículo, porque hoje o que mais se escuta é falar: não, mas esse é Paulo, não, mas é Paulo, Paulo era isso, Paulo era aquilo. Eu uma vez um irmão mandou um endereço de um vídeo que ele queria saber o que eu achava daquele pregador, e é um pregador de uma igreja batista, e ele disse que Paulo tinha que fazer um curso de teologia, porque Paulo estava enganado em muitas coisas. Ele não sabia um monte de coisa. Hoje ele seria uma pessoa mais inteligente se ele fizesse teologia. Você imagina um cristão escutando isso numa pregação de um que se diz pastor, líder, etc. Que alimento eles estão recebendo? Dizer que Paulo tinha que fazer teologia. Que alimento essas pessoas recebem? E aqui, que precioso. Esses daqui que não tem nome, não tem nenhuma identificação, rogam que Paulo fique com eles 7 dias. Que bom isso, né? Algumas lições também a gente pode tirar desse trajeto aqui de Paulo, porque nós vemos um homem sendo levado de lá para cá, sem ele tomar decisão para onde ele ia. No versículo, ele conta, no versículo 16: e logo chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, ou seja, sozinho à parte, com o soldado que o guardava. Quando ele ia esperar isso? Ele estava totalmente entregue nas mãos e nas decisões daqueles soldados, mas Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, guiando cada caminho de Paulo aqui, para que o evangelho fosse ouvido, para que pessoas fossem salvas. Aí nós vemos no versículo 17, ele contando aos judeus, aos irmãos, aos judeus, aliás, aqui, no final: vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Numa carta ele fala: eu, o prisioneiro de Cristo. Porque ele sabia que por trás, eu acho que é em Timóteo, né? Tem uma passagem que ele fala: Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele sabia que por trás dos romanos estava o Senhor, não tinha. Ninguém estava decidindo nada que não fosse a vontade do Senhor. E ele se deixava levar, né? E assim somos nós nesse mundo. As circunstâncias, às vezes, nos levam de maneiras e para lugares que nós não gostaríamos. Uma coisa é a gente se rebelar contra isso e bater o pé e brigar. E outra é deixar na mão do Senhor e falar: Senhor, prisioneiro de Jesus Cristo. Aí o versículo mais adiante, no versículo 23, uma outra lição, além dessa, né, de se deixar levar, sabendo que Deus está dirigindo tudo. Uma outra lição para nós é no versículo 23, metade do versículo. Desde o começo: e havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus. Paulo não queria ele ser o centro da fé desses homens. Ele repudiava qualquer coisa que dissesse respeito, como aconteceu em Malta, né? Aquilo ali foi um desgosto para Paulo, ser considerado um Deus pelos milagres que ele fez, pelo poder de Deus. Então ele repudiava ser ele o centro das atenções. E hoje nós encontramos até catedrais chamadas Catedral de São Paulo, cidade com o nome de São Paulo. Imagina o desgosto dele olhando para esse mundo e vendo o nome dele sendo colocado em coisas como se ele fosse alguma coisa. Então ele fala: procurava persuadi-los à fé em Jesus. Esse deve ser sempre o centro de toda a mensagem: a fé em Jesus. É em Jesus que deve levar todos os pensamentos, levar os pensamentos cativos a Cristo, presos a Cristo. Esse era o testemunho de Paulo. Mais adiante também, no versículo 30, uma outra lição para nós: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Ou seja, Paulo aqui, ele praticava uma certa forma de hospitalidade. Ele não era avesso, ou não se recusava a dar testemunho. Ele recebia a todos que queriam vê-lo. Que exemplo para nós. Uma outra lição bem prática para nós aqui são os versículos 3 e 4, quando Paulo é picado por uma cobra, e os bárbaros, no versículo 4, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. O julgamento totalmente errado, né? E muitas vezes nós julgamos, até mesmo irmãos, que passam por alguma tribulação, por algum problema, dizendo: fez alguma coisa errada, deve ter feito alguma coisa errada, por isso está acontecendo isso para ele. Esse é o julgamento dos bárbaros, esse é o julgamento dos incrédulos. Porque Deus pode permitir, como aconteceu com Jó, Deus permitiu uma série de problemas na vida de Jó, porque Deus tinha o objetivo de ensinar a ele alguma coisa. Deus permitiu tudo isso a Paulo, porque Deus tinha o objetivo de ensinar a Paulo alguma coisa e de fazer dele testemunho também para outras pessoas. Então, mesmo quando vem alguma tristeza, alguma dificuldade na nossa vida, antes de pensarmos: fiz alguma coisa errada, de nós mesmos ou de outro irmão, fez alguma coisa errada, nós devemos perguntar: o que será que o Senhor quer que eu aprenda? O que será que o Senhor quer que aquele irmão aprenda? Ou como será que Deus está usando aquele irmão para que eu aprenda através da dificuldade dele? Porque nós não podemos entender as razões de Deus. Deus usa, é como o caso, por exemplo, quando morre um cristão, né? Uma pessoa convertida morre assim antes da hora, assim antes da... morre jovem ou morre prematuramente, né? Como a gente fala. Ah, o que aconteceu? Por que morreu? Bom, uma pode ser porque cometeu pecado para a morte. O que é o pecado para a morte? Ele fez coisa, ou andava de maneira tão errada que Deus achou melhor levá-lo embora. É morte física, ele está salvo. Mas como que pelo fogo, né? Como fala em Coríntios, é morte física. Então ele pode ter realmente cometido algo e Deus tirou da terra, porque não serve como testemunho, está só atrapalhando aqui. Mas também Deus pode ter permitido aquilo para um privilégio dele. Como Paulo, quando foi decapitado, alguém podia falar assim, ah, tá vendo, fez alguma coisa errada, morreu. Foi isso que aconteceu. Não, mas Paulo estava falando que era lucro. Para mim, eu viver é Cristo, eu morrer é lucro. Ele próprio já estava considerando que ele sabia que ia partir. Ou, algum irmão morre prematuramente, o que eu posso aprender com isso? Porque Deus pode estar usando aquilo para ensinar algo para os outros, aqueles que são chegados a ele. Então, o julgamento prematuro, muito rápido, né? Nada julgueis antes do tempo, a palavra fala, é temeroso, porque nós podemos estar julgando como esses bárbaros aqui, que acharam que porque ele escapou do naufrágio, então agora ele ia morrer da picada da cobra.
Qual é essa justiça que eles falam aqui? É aquela justiça que nós ouvimos muito nos dias de hoje, é faz aqui, paga aqui. Ou seja, ele havia escapado do mar, né? Que ele ia ser julgado em Roma, mas a justiça não deixa viver. Ele fez alguma coisa errada aqui, ele vai ter que pagar aqui. E os homens confundem muito a justiça humana com a justiça de Deus. Nós vemos casos aí, hoje em dia, que os homens escapam da justiça. Eles conseguem escapar da justiça. De um jeito ou de outro, eles escapam. Ou por influência, né? Acontece um naufrágio, ele acaba fugindo no naufrágio, foi o caso aqui, Paulo podia ter fugido, né? E os homens confundem muito a justiça de Deus com a justiça dos homens. A justiça de Deus é bem diferente. Se nós abrirmos em Hebreus capítulo 10, 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair, aqui ele está falando para os hebreus, sem dúvida, mas ele está falando da lei. Mas a hora que o homem, aquele que recusou a salvação, cair nas mãos de Deus, não vai ter escape. Horrenda coisa, ele fala, porque Deus é amor, mas Deus também é um fogo consumidor. Horrenda coisa, então, é o homem não conhecer a justiça que vem pela fé em Cristo e pensar que a justiça de Deus vai ser coisa morna, né? Vai ser coisa passiva. Não, horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivo. Deus não vai ter ninguém por justo aquele que calcar os pés no sangue de Cristo, né? Esse é o juízo de Deus, é horrenda coisa. Deus é um fogo consumidor, né? Não confundamos a justiça dos homens, né? E o que se faz aqui, aquele que não crê que seus pecados foram colocados lá na cruz juntamente com Cristo, vai ter que dar conta dele lá e vai ter que cair nas mãos de um Deus vivo. Horrenda coisa vai ser para o homem cair nas mãos de Deus.
No Darby, essa justiça ele põe como Nêmesis, que na mitologia era uma divindade que retribuía as pessoas que faziam coisa errada. E era muito comum isso, eles terem, inclusive, as disputas entre pessoas, eles, por exemplo, vão lutar os dois. E a justiça divina, que eles chamavam de Nêmesis, vai decidir quem está certo e quem está errado. Aquele que morrer é o que estava errado. Então fica esse... Eles tinham aqui a ideia apenas mitológica de justiça. Eles não estavam falando que Deus era justo, foi justo em condenar Paulo. Mas ele estava falando mitologicamente. Ah, tá vendo? Olha, a justiça, esse Deus que pratica a justiça para a raça humana, pegou Paulo porque ele estava errado. Ele errou, por isso que ele morreu. E na realidade, quando eles veem que não acontece, eles mudam de opinião. Não que Paulo era uma pessoa dedicada a Deus, mas que ele era um Deus. E daí fazem dele um Deus. Porque é o conceito pagão do bem e do mal, né? Que eles tinham esses conflitos de uma infinidade de deuses, cada um fazendo uma função, e eles tinham que agradar todos para que nenhum deles vingasse alguma coisa contra eles. Que é o que nós vemos Paulo fazendo em Atenas, quando ele chega lá e vê que tem um nicho ao Deus desconhecido, e ele fala sobre isso, porque eles tinham tantos deuses e ficavam com medo de não agradar esses deuses todos. E aí veio a ideia, se tiver algum Deus que nós nem conhecemos e nós não agradamos ele, nós vamos ser aqui penalizados com isso. Então eles criaram um Deus desconhecido, um nicho para o Deus desconhecido, e ofereciam sacrifícios a esse Deus desconhecido para escapar da justiça, do Nêmesis, né? Que é. Mas eles não tinham nenhum interesse de falar. Aqui fica claro que eles, nessa ilha, esses bárbaros, não tiveram nenhuma ideia assim de que Paulo estava ali como um servo do Deus único. Eles não tinham esse conhecimento. Era pura mitologia. Mas o homem até hoje faz isso. Até hoje nós temos esse... Trazemos em nós esse sentido que nem o Mar está falando, quando vê alguma coisa, falar, tá vendo? A justiça divina. Nós praticamente estamos falando de mitologia quando estamos falando disso. E não é isso. Deus não é um Deus vingador que está aqui pronto para destruir quem andar fora da linha. Ao contrário, se fosse assim, não tinha ninguém. Se fosse, a coisa fosse assim. E nós, é interessante isso, que nós vemos a justiça divina com os nossos olhos. Se a pessoa a quem está acontecendo aquilo não é muito bom afeto meu, tá, Deus está castigando. E se eu sou simpático com a pessoa que está sofrendo, tá, não, então, ele tá sendo ensinado por Deus. Mas na realidade não é nada disso. Eu lembro uma vez, um jovem que morreu, ele estava vivendo a vida dele do jeito que ele gostava de viver, né? Ele teve um acidente de moto e morreu. E sua mulher falou, então, ele cumpriu a sua função aqui na Terra. Tá? Só que quando era alguém que não era da família deles, bastava ficar doente, ó, tá vendo, Deus está castigando porque está andando errado. A mesma boca que falou porque era parente, que ele estava sendo levado por Deus, porque já tinha cumprido a sua função aqui no mundo, como se ele fosse um bom cristão. E aqueles que estavam sofrendo doenças, eles estavam sendo acusados de que já estavam fazendo coisa errada. Então realmente é temeroso a gente ficar julgando essas coisas de doença ou de acidentes que acontecem nas nossas vidas, querendo dizer isso é a justiça divina. Não, nós não podemos dizer isso, nós não temos essa capacidade. E isso daí, só quem está sendo tratado é que sabe. Eu sei muito bem por que tem acontecido as coisas na minha vida. Para mim. Não para os outros. Ah, isso aí está acontecendo porque o Lemão tem que aprender o que está acontecendo. Não, não. Eu não tenho que me intrometer nas coisas de Deus. Apenas eu e Deus saber o que está acontecendo. Né? Se eu passo por alguma provação, tenho certeza. Paulo falou assim, eu passava por provação. E ele sabia muito bem pelo que ele estava passando. quando ele tinha um espinho na carne, roguei várias vezes para que tirasse, mas Deus não permitiu. Então era uma coisa pessoal entre individualmente, cada um de nós e Deus. Nós sabemos muito bem quando as coisas vão errar na nossa vida, o que nós temos feito. Mas os outros ficarem julgando é temeroso, realmente deve ser cuidadoso a gente não fazer, não agir assim, né?